Episódio 6 da segunda temporada do Dispersando. Eu estou ligeiramente gripado, fanho, tomando chá para ver se eu escapo. Se eu tiver um ataque de tosse, eu estou com o botão aqui já de bloquear meu microfone preparado. Não se assustem. Hoje eu estou entrevistando Cláudio Ângelo, do blog Curupira. Dê um olá para a câmera.
Olá.
Você é jornalista, não é?
Eu sou jornalista.
O que está me
Eu
deixando muito nervoso.
fui jornalista em algum momento. Não, eu acho que ainda me qualifico como jornalista.
Não, formalmente, para o Estado, todos somos jornalistas, basta dizermos que somos.
É, por enquanto, né? Os jornalistas estão fazendo muito esforço para acabar com isso e voltar à regulamentação do diploma. Eu, particularmente, sou contra essa coisa de exigência de diploma do
Exigência de
jornalismo.
diploma realmente não faz muito sentido se não exigir que se escreva decentemente, né?
É,
Em primeiro
exato.
lugar, que é o maior problema atual não do jornalismo, mas da sociedade em geral. As pessoas esqueceram como é que se escreve. Tem até um amigo meu que é programador, ele disse que vai começar um blog para ensinar o pessoal a programar. Porque a ideia dele é assim: se esse pessoal esquecer como é que se programa, do mesmo jeito que esqueceu como é que se escreve, daqui a 10 anos a sociedade vai entrar em colapso. Nenhum programa vai funcionar. É.
Uma boa tese.
Então vamos lá,
As
você
pessoas nem
foi.
podiam aprender a pensar, né?
Talvez o problema seja um pouco
Um
mais
passo
embaixo.
além, né? Mas enfim.
Hoje você está onde?
Eu
Na sua
trabalho
capacidade de jornalista?
nessa incapacidade de jornalista. Eu trabalho em empresa de comunicações chamada FSB, uma empresa de assessoria de imprensa, que presta serviços para uma série de clientes.
Mas você já foi da Folha de São Paulo, né?
Eu
Foi
era
diretor do.
fui até 2010 editor de ciência da Folha, aí enchi o saco de São Paulo, mudei, voltei para Brasília, né, que é a minha terra. Não exatamente minha terra natal, mas é a minha terra. Eu voltei para cá em 2010, em agosto de 2010.
Mas ninguém é nativo de Brasília, né? Eu não conheço ninguém que seja
Cara,
filho de brasilienses.
minha família tá aqui desde 1960.
Ah, tá.
E
Faz um tempinho.
há 10 anos nasceu a primeira brasiliense da família, que é a minha sobrinha. Não tem ninguém daqui.
Brasília precisa criar mais raízes. Ou não, não sei. Tem funcionado
Ah, sei
assim.
lá, cara,
Você
tem.
saiu da diretoria da Folha e um colega nosso de Science Blogs tomou seu lugar, Reinaldo.
O
Eu
pequeno
espero.
Reinaldinho, exatamente.
Ele é
Eu
muito
não vou
pequeno
contar
assim.
aqui os apelidos, não vou contar aqui os apelidos dele, porque ele não está aqui para se defender.
Deve ter algum apelido em élfico, né? Que ele fala
Sim,
fluentemente.
Quenya, sei lá.
Aí você foi.
Enfim, aí eu vim para Brasília, para ser repórter aqui na sucursal da Folha e fiquei aqui até ser demitido em julho deste ano.
Foi demitido da Folha e entrou nessa empresa. Mas você
Exato.
continua atuante, né, na divulgação científica. Você já tinha o blog. Você já tinha o blog Curupira antes do livro?
Não, não tinha um blog. Esse blog foi um convite que o Rota me fez quando. Ah, cara, faz tempo, eu não me lembro mais, já tem uns 2 anos.
Eu lembro dele comentando que tinha chamado você há muito tempo e
E
finalmente tinha
eu
você.
não podia fazer blog porque eu tinha um contrato, né? Meu corpo e minha alma pertenciam a uma empresa de comunicação. Então, em tese, tudo que eu escrevi era propriedade da Folha de São Paulo. E, bom, como agora eu não sou mais propriedade da Folha de São Paulo, eu pude finalmente iniciar o blog.
Você era o Roberto Carlos da divulgação científica, né? Sua imagem e sua produção estavam comprometidos para uma empresa maior.
É, mais ou menos isso.
Mas você entrou nesse mundo do jornalismo. Você já começou como jornalista científico ou era jornalista geral.
Não, cara, eu trabalhava. Eu comecei na Amazônia em 96. Eu trabalhava na agência Folha em São Paulo, não estava nem formado ainda. E pintou uma vaga para ir para Rio Branco, no glorioso e distante estado do Acre, para cobrir a eleição municipal lá. Era uma época meio maluca no Acre, tava rolando, tinha umas histórias rolando, tinha um
Acaba de
grupo
ser
de
inventado também,
extermínio.
né?
Foi?
O Acre tinha acabado de ser inventado também.
Acabar de ficar independente da Bolívia, né? Mas tinha. O Acre já era independente da Bolívia, mas tinha umas coisas malucas. O governo do estado era um negócio completamente falido. O governador tinha cinco CPFs envolvidos em 1 bilhão de denúncias de corrupção. E tinha um grupo de extermínio no estado, formado por ninguém menos que o comandante da Polícia Militar.
Ah, que bom.
E o seu irmão, que em um determinado momento, pouco antes de eu ir para lá, esse sujeito chamado Ildebrando Pascoal andou matando aí uns desafetos, gente que tinha. Ele teve algum problema com um traficante qualquer lá de Rio Branco e saiu. Queria pegar o traficante, acho que o traficante matou alguém ligado a ele. E aí ele saiu exterminando sistematicamente as pessoas que faziam parte do grupo desse traficante. E um deles foi o famoso crime da Serra Elétrica. O cara, ele serrou o sujeito e jogou os pedaços em frente à antiga TV Manchete lá de Rio Branco. Enfim, dobrando hoje é meu vizinho, né? Tá aqui preso na papuda.
E você foi convidado pela Folha para fazer parte do grupo jornalístico que estava cobrindo essa maravilhosa
E aí eu fui lá
notícia.
cobrir, era um stringa, né? Era um frila fixo. Eu fui cobrir a eleição municipal e fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso lá. O trabalho de conclusão de curso não deu certo, a cobertura da eleição deu mais ou menos certo, mas eu voltei completamente fascinado com a Amazônia e me pus como meta voltar para lá muitas vezes ainda. Felizmente isso acabou acontecendo.
Porque no Curupira nós vemos que seu lado é mais para o ambientalismo, né, para
Exato.
questões naturais. E como é que você chegou nesse seu rumo de cobrir ciência?
Então, ciência era uma coisa que eu de jeito nenhum esperava fazer quando eu terminei a faculdade. Eu já gostava de meio ambiente, eu tinha uma certa inclinação por antropologia, pela temática indígena, mas eu nunca pensei em fazer jornalismo de ciência como eu acabei fazendo a maior parte da minha carreira. Inclusive, esses dias, a minha filha pegou meu histórico escolar de faculdade e falou: "Pô, você quase bombou em jornalismo científico, logo você!" Eu falei: "Pô, eu não lembrava nem que eu tinha feito essa disciplina na faculdade."
De tão marcante que foi na sua vida.
Mas eu acabei foi mais ou menos por acaso. Aí, depois que eu me formei, eu fiz o curso Abril de Jornalismo. Isso mais ou menos ali entre o Permiano e o Triássico. E pintou uma vaga na super interessante bem no momento que estava terminando o curso. Então foi uma baita sorte para mim, porque eu adorava Super Interessante, eu assinava desde o número zero, assim,
No tempo que é
desde
super interessante, era
adolescente.
sobre ciência, né? E não sobre
É,
os
bom.
segredos da Bíblia, como é hoje em dia.
Exato. Eu adorava Super e eu acabei ficando 3 anos lá.
Como,
Até que
como...
um dia, um belo dia, a Super resolveu, por motivos de força maior, desistir da ciência. Foi bem na época que abriu uma vaga de repórter na Folha, na editoria de ciência da Folha, que o Marcelo Leite tinha acabado de recriar. E eu fui para a Folha e fiquei lá 12 anos.
Esse curso,
Basicamente, essa é a minha vida.
Esse curso Abril de jornalismo é o quê? É um curso da editora Abril
É um curso
para.
da Editora Abril para adestramento de focas. Você pega um
Ah,
monte
tá.
de recém-formado e
Um
põe
curso de
para fazer
verão.
revista. Para fazer revista e se matar, né? Aquela coisa dos Jogos Vorazes, porque quem sobreviver lá é contratado no
Ai.
final.
Ah, mas então eles contratam, não é só para fazer macaco
Cara, no meu
de
tempo contratava.
escritório, não. Hoje em dia
Isso
deve estar
foi
mais
antes da
difícil.
quebra do Lehman Brothers.
É. Eu não sei se eles sofreram tanto com isso.
Ah, todo mundo sofreu, todo mundo sofreu. A
E.
imprensa está numa reformulação doida do seu modelo de negócios. Aliás, hoje foi a última edição do glorioso Jornal da Tarde, né?
Ah, tá. Um daqui caiu também, o Diário de Natal.
Ah, é.
A versão impressa, né? A versão online ainda tá, infelizmente, no ar. Até
É,
publiquei hoje
enfim.
uma crítica.
Descansem em paz. O Jornal da Tarde, eu
É.
não sei o que vai acontecer. Eu acho que vão. A princípio, a perspectiva é ruim. É ir em 40 para a rua.
Mas você vai continuar do jeito que você tá, ou você prefere voltar para uma carreira no jornal, ou você acha que o jornal já morreu definitivamente?
Olha, eu não sei se o jornal morreu. Os jornais que são feitos hoje, eles estão muito ruins, né? Não são jornais em que eu queria trabalhar. Sei lá, exceto talvez pelo valor econômico, que é um
Que
jornal
é
que ainda
bem
preza,
direcionado.
que é super específico, mas dentro da especificidade dele, ele ainda tem algum espaço para algum tipo de. Eu vou colocar isso de uma maneira diplomática. É um jornal que tem espaço.
Ah, dá liberdade
A liberdade nunca dá, né? O jornal
liberdade
vive.
para não para o jornalista, para notícia, né? Não para.
Digamos que sim.
Certo.
Digamos que
Você.
sim. Digamos que é um jornal. Um jornal onde ainda dá vontade de trabalhar. Tem milhares de problemas,
É,
certamente.
levando em consideração a realidade jornalística
Exato, exato.
nacional,
Põe todos os
etc, etc, etc.
opostos
Com
mas
você.
tá muito ruim. A imprensa tá muito ruim.
Tá.
Acho que eles estão meio perdidos, né? Os jornais
É, eu acho que
estão
eles não souberam lidar com
enfrentando
a.
agora.
Com a revolução do que chamam de Web 2.0, né? Cada um criando seu próprio conteúdo e revelando escritores e jornalistas e repórteres muito melhores do que os que são contratados de fato.
Eu
Estamos
acho que assim,
estagnando um pouco.
aí eu vou fazer uma pequena defesa da grande imprensa aqui, mas eu acho que ainda a estrutura dos meios de comunicação e do ser jornalista, mesmo que você não tenha uma instrução formal em jornalismo, que aliás, instrução formal e jornalismo para mim são temos contraditórios entre si, mas eu acho que ainda tem um certo gatekeeping que é importante no jornalismo. Eu acho que a profissão ainda tem muito a oferecer em termos de um certo controle de qualidade que você não vê muito na web, na blogosfera, enfim, essa coisa de todo mundo ter virado um repórter traz um risco embutido da falta de confiabilidade da informação, né? Então, acho que ainda é importante você saber para onde olhar e saber onde procurar as coisas. Não sei durante quanto tempo isso vai ser importante, né? Para tudo, eu acho que muito, muito em aberto.
Eu acho que o futuro é migrarmos todos para o mundo digital, como chamam, e ter menos. Porque o que eu acho é que sempre nós tivemos uma imprensa um tanto quanto deturpada, porque temos poderes muito desproporcionais, né, na concessão de transmissões de rádio, de TV. Acaba que essas pessoas criam jornais. Então, você disse da informação confiável, eu acho que é mais a informação consistente, como uma revista sempre vai ser mais puxando para esse lado, outra revista vai ser sempre um pouquinho mais para esse lado. Acho que a consistência também é importante.
Mas o futuro... É importante você saber e conhecer os vieses de cada meio de comunicação, né? Essa coisa da isenção não existe, mas o que precisa é ficar claro é qual é o seu viés. Enfim, eu acho que no geral a imprensa se sai bem, mais ou menos bem, em deixar transparecer qual é o seu viés pro leitor e pro telespectador não entrar enganado em nada.
Até no nosso campo, que deveria ser bem neutro, ainda tem muito viés, né? Nos assuntos mais polêmicos da ciência, sempre ainda tem alguém que escolhe um lado.
Bom, vide a Veja dessa semana, né?
Sim, dizendo que finalmente revelado, a maconha faz mal e você não sabia, você aí achando que ela fazia bem. Eu vi aquilo ali, eu fiquei com um desgosto. Eu não fiquei surpreso, obviamente, mas eu fiquei tão... Mas com pena do esforço que colocaram naquilo ali, que... qualquer pessoa com mais de 14 anos que via aquela capa e vê o nome em cima, Veja, vai saber exatamente o que tem escrito lá dentro.
Eu antes de... Quando eu olhei a revista, meu pai é um senhor de ideias à direita das minhas, geralmente. Ele assina Veja desde o primeiro exemplar. Eu olhei, cheguei na casa dele no fim de semana, olhei aquilo de relance, assim, Veja escrevendo sobre maconha. Eu falei pra minha mulher, quer apostar como tá dizendo que maconha faz mal, que é o diabo, que tem que proibir, né? Todo mundo pra cadeia. Mas não deu outra, né?
Como aquela da... Acho que foi de uma capa que teve aquele remédio Victoza, eu acho. Que era obviamente uma propaganda, mas eles fizeram passar como uma matéria jornalística, né?
Isso acontece com certa frequência. Mas também, eu... assim, em defesa da Veja, não é só na Veja, né? A máquina de lobby de laboratórios é extremamente eficiente e consegue pautar um monte de gente mundo afora.
É uma boa defesa. Em defesa da Veja, ninguém presta. A Veja não está só
sozinha. Aquela defesa de petista, né? Os tucanos também fazem.
É a mesma coisa. Um time tem sempre que falar mal do outro, porque afinal são todos iguais, ninguém presta. Vamos votar sempre no menos ruim.
É isso.
Misturando analogias. Falando em coisas recentes, você escreveu, acho que ontem, vocês estão assistindo ao vivo, sabem que dia é hoje, vocês que só vão ver daqui a algumas semanas, hoje é 31 de outubro.
Até meia-noite.
Bem lembrado. Você escreveu ontem, eu acho, sobre o novo racismo brasileiro, que não é tão novo assim, vida as aspas. Você falou que você sempre teve interesse na causa indígena, né, em antropologia. Aí eu queria que você falasse um pouco do seu texto, do que você chama de o novo racismo brasileiro, o novo entre aspas.
Não é novo, né? Isso aí é a própria gênese do país, né? Ocupar um território desumanizando os antigos ocupantes, enfim. Infelizmente, para eles, os antigos ocupantes sobreviveram à colonização só para passar desgosto agora na mão dos dos neo-europeus e de... Enfim,
que é um problema das populações indígenas de praticamente todos os países.
Menos a Argentina.
Ah, tá. A Argentina cuida de
Menos
seus.
da Argentina, porque na Argentina eles pouparam os índios dessa miséria que a gente vê hoje, porque eles mataram todos os índios no século XIX.
Ah, tá.
Sobrou uma meia dúzia de comunidades ali nas montanhas, na fronteira do Chile, mas os argentinos, não sei se você já leu o livro do Darwin sobre a Argentina, Viagem do
Não, não.
Beagle, que é fantástico, e é quase todo, eu brinco, é um livro sobre argentino, não é um livro sobre história natural. E o Darwin contando das andanças dele pelo interior da Argentina, pelo sul, pelo norte da Patagônia, e era assim, era massacre atrás de massacre. E aparentemente a sociedade europeia argentina não apoiava isso, assim como a sociedade brasileira até eu acho que até bem dentro do século XX, né, a fronteira. Pensar que em São Paulo em 1905, na época, e depois quando eles começaram a expandir as ferrovias pelo interior do estado, tinha um monte de índio lá, e parte do serviço de limpeza de área para passar a ferrovia consistia em queimar não sei quantas aldeias, matar não sei quantos índios. Era uma coisa assim, isso no século XX. Então, acho que tinha um apoio, né, de certa forma, por parte da sociedade.
Tem que destruir os
Enfim.
bárbaros, né? Os selvagens, aliás. Tirar os selvagens do caminho para deixar
É
o
exato, ou
progresso passar.
tirar os selvagens do caminho, ou, enfim, conviver com eles de uma forma que. Tem muita essa ideia positivista do Brasil, né, da fundação da nossa República, que é de levar as luzes, de levar o progresso. Então, vem cá, vamos pegar esses bárbaros aqui, trazê-los para o nosso convívio. Né, civilizar os índios, integrar os índios, a política oficial do governo brasileiro até, acho que até 1960, né, 60, 61, quando a FUNAI é criada para substituir o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, a política era de assimilação. Essa coisa de você deixar o índio ser índio pelo tempo que ele quiser ser índio, se ele quiser ser índio para sempre, ele pode ser índio para sempre, é uma coisa relativamente recente. E é mais recente ainda é a política em relação aos índios isolados, que é deixar o índio isolado, continuar isolado, e jamais buscar o contato enquanto o índio não quiser. Você não vai lá bulir com a tribo. Se ela quiser fazer contato, ela se aproxima de você. E são as coisas loucas. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso em Mato Grosso do Sul. Então eu conheço relativamente bem essa situação desse pessoal que ainda está acampado. Deu mó bafafá na internet essa semana. É um grupo de 170 pessoas que está. Os guaranis chamam isso de movimento de retomada, porque são terras que eles ocuparam até o século XX, e que depois, por essa política oficial de aldeamento e confinamento dos guaranis para abrir espaço para o agronegócio, eles foram convidados a se retirar dessas terras. E jogados em um monte de buraco. Assim, as terras indígenas de Mato Grosso do Sul, as que eu conheço, são um monte de buraco. Eu
Você já
ouvi
andou, né,
falar.
por
Ah,
esses,
sim. Oi?
desde a sua época no Acre, você já andou por várias comunidades, né?
Não, não andei por muitas comunidades na Amazônia, não.
Não, comunidades indígenas ao redor do Brasil, no
Na
Mato
verdade,
Grosso.
não, não. Eu andei muito em Mato Grosso do Sul. E um pouco em Mato Grosso, divisa com Rondônia, mas na verdade, não. Foram poucas áreas que eu visitei fora do sul de Mato Grosso do Sul.
Mas sem dúvida, muito mais do que a média da população brasileira.
Assim, eu acho que o suficiente para ter uma ideia de. de qual é a situação deles. E em Mato Grosso do Sul era uma coisa, aconteceu um negócio tão maluco que a política de integração era tão... eles achavam tanto que sabiam o que estavam fazendo, que em determinado momento o SPI olhou para os guaranis e falou: isso aqui é um monte de bárbaros, esses caras não vão para lugar nenhum se a gente deixá-los entregues aos cuidados deles mesmos, então o que a gente vai fazer? Vamos trazer aqui os terenos do Pantanal, que já era um grupo bastante assimilado, aculturado, né, para usar a palavra que o pessoal anti-índio gosta. Então eles trouxeram os terenos para, que eram de uma outra região do estado, para ensinar os guaranis a plantar, como se os guaranis não soubessem plantar. E é óbvio, né, o que aconteceu foi uma coisa meio revolução dos bichos. Os terenos rapidinho tomaram conta de todo o sistema de produção. Aí você tinha guarani escravo por dívida de terena, você tinha terena que andava armado na aldeia e batia em guarani, matava guarani. Era uma coisa assim...
São as consequências indesejáveis das políticas pouco pensadas.
Exato. E é um negócio que você vê muito parece coisa de um experimento, não sei se experimento psicológico ou experimento de guerra, as coisas de filme, que os britânicos fizeram isso muito na África também, né? Eles delimitavam um território que era compartilhado por tribos rivais, né? O resultado daquilo era cedo ou tarde você ia ter uma guerra civil ali, como aconteceu em Ruanda. Enfim, Mato Grosso do Sul foi uma espécie de experimento em pequena escala.
Que há de se repetir, porque ninguém aprende com os próprios erros, muito menos com os erros dos outros. Então essa o que a gente está falando aqui é da desocupação, né, da região. Com que fim? Eles vão construir hidrelétricas, vão fazer
madeireiras? Em Mato Grosso do Sul, o estado já está ocupado, né? Isso aconteceu ao longo do século XX. Eles distribuíram terras para o agronegócio. Então, o que você vê hoje no estado é cana e pasto, né? Basicamente. Soja também. Soja estava chegando lá mais fortemente quando eu estive por lá no final dos anos 90. Mas são culturas de agroexportação. Não tem essa coisa que a bancada ruralista anda dizendo aí: ah, o pobre do agricultor familiar, pequeno proprietário, que vai estar mergulhado em insegurança jurídica porque vai perder as terras para o índio, e o índio que tem...
Os índios com seus ótimos advogados, né, seu lobby no Senado, né? O índio realmente tem um poder político muito forte, tem muita influência na política nacional.
O que você vê, na verdade, assim, se você com toda a admiração que eu tenho pela inteligência dela, mas se você ler o artigo que a Cátia Abreu escreveu na Folha, a coluna dela do sábado, os argumentos agora desse ataque, porque aí eles, o que eles fizeram? Venceram o Código Florestal, deram uma baita demonstração de força política e de organização do setor, e agora mais ou menos o passivo a gente já resolveu, então vamos cuidar agora da expansão da agropecuária. Quem está travando a expansão da agropecuária? As leis, os índios e as unidades de conservação. Então vamos atacar agora, né, vamos por partes, e o próximo alvo são os índios. E se você, voltando ao artigo da Cátia Abreu, se você fizer uma análise de discurso, não precisa nem ser muito cuidadosa, nem muito, não precisa ser jornalista para fazer uma análise de discurso desse texto dela. Mas é basicamente os mesmos argumentos que a bancada ruralista usava para justificar a mudança no Código Florestal, eles estão usando agora para justificar a redução dos direitos indígenas à terra. Insegurança jurídica, o pequeno proprietário, uma questão de injustiça, omissão do poder público, enfim.
Que é tão bonito, né, essa preocupação da bancada ruralista com o pequeno proprietário, que não tem nenhum representante nessa bancada. É tão, tão comovente a preocupação que eles têm com os pequenos produtores. Minha mulher ela leu hoje seu texto, ela disse, até anotei aqui para falar, que ela achou excelente. E disse que era um texto muito humanista, mas sem ser piegas. Né, sem também dizer que o índio é um coitadinho. Porque o nosso modo de pensar em geral, geralmente é muito preto e branco.
Muito,
né?
Maniqueísta, né?
Ou o índio é um coitado, ou ele é um vilão porque ele explora a situação de coitado que o outro lado enxerga.
Exato. Eu acho que eu estudei evolução humana demais para me prevenir contra essa coisa de o índio, a integração com a natureza,
o índio nunca
ele
fez
é o salvador,
natureza.
O herói das florestas. Isso não existe, né?
E ainda faz, e ainda junta todos os índios num modelo só, né?
Exato. Indígena, como se o Guarani e o Terena fossem a mesma coisa, né?
Pois é, os índios canibais fossem os mesmos dos índios do litoral que viviam de pesca. Antes de encerrar, eu preciso dizer que você, espectador, quando é em vídeo no YouTube, vídeos. Você que está assistindo Dispersando, adicione o Dispersando Podcast no seu G+. Subscreva o canal do YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. Mande-nos um e-mail para dispersando@gmail.com com suas críticas, sugestões e etc. E assista ao vivo as gravações. Se você nos adicionar, você vai ser lá chamado para assistir. Leiam o Curupira em scienceblogs.com.br/curupira. Se você não sabe escrever isso, eu só lamento. Leiam 42. Você, Cláudio, tem alguma coisa mais a dizer? Quer dar um alô, mandar um abraço, cobrar uma dívida?
Cobrar dívida? Não quero cobrar dívida. Eu também não quero pagar.
Está tudo em dia. Se esconda. Eu vou borrar seu rosto no finalzinho para ninguém reconhecer.
É isso. A senadora Cátia Abreu, nada pessoal. Apenas um debate de ideias. A senhora sabe como eu admiro a sua inteligência.
Excelente. Não, aprenda comigo e não nunca queime pontes. Elas podem ser úteis no futuro. Então, muito obrigado, Cláudio. Prazer imenso ter você aqui. E um prazer maior ainda você não ter me repreendido por entrevistar você sem ter o mínimo de experiência para isso.
Quem sou eu? Quem sou eu para repreender alguém por entrevista?
Você é uma pessoa que já deve ter feito algumas na sua vida. Nem tanta entrevista, mas reportagem, matérias, etc. Eu sou só um pobre cartorário.
Exato, por isso mesmo. Já abusei muito da paciência de pessoas que eu tenho certeza que depois ficaram com a mão na testa. O que esse cara tá fazendo aqui, né?
Esse cara ganha para fazer isso.
Ainda ganha para fazer isso, exato.
Nessa desculpa o tempo que eu faço isso de graça.
Só lamento.
Então, muito obrigado, Cláudio.
Obrigado, Igor.
E até a próxima.
Parabéns pelo podcast.
Valeu.
Abraço.
Tchau.